bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos falar do assunto da semana, um assunto que basicamente derreteu o mundo do futebol nos últimos dias. Acho que o grande assunto talvez da década, né, no futebol europeu, que foi a Superliga, né? A gente pensou que poderia tomar talvez uma novela ainda maior, que acho que vai se estender por mais tempo, mas ela viveu muito pouco, né? Viveu menos de 48 horas e depois já terminou, né? Acho que não deu nem 24 horas direito. Mas enfim, Vitor, vamos falar aqui um pouquinho. Hoje é sem pauta, hoje é opinião, informação, tudo que a gente acompanhou durante a semana. A gente fez uma cobertura bem legal na segunda-feira sobre isso. Mas tem bastante coisa pra gente falar sobre essa polêmica Super League que ia revolucionar não só o futebol europeu como mundial, né?
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, eu acho que é o maior absurdo que eu já vi em 15 anos que eu vejo futebol. Sim. Uma coisa surreal. Eu sinceramente achei que ia rolar pela forma como foi anunciado, com tantos grandes clubes anunciando ao mesmo tempo. Mas ainda bem que não deu certo, e vamos falar um pouco aí, porque se tivesse rolado, se for... Porque, assim, eventualmente esse assunto vai voltar. E se acontecer, o futebol como a gente conhece nunca mais será nem próximo. Assim, vai mudar completamente, e o que seria lamentável.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da Super League. Vamos pro primeiro contexto dela, né? Ela surgiu ali, as conversas no domingo, né? Do nada, basicamente, que 12 grandes times europeus, a princípio eram 15, mas aí eram 12 fundadores, estavam criando uma liga para, parecia, contrapor a Champions League, porque eles anunciaram que era uma liga de meio de semana entre os grandes times europeus. O que, que a gente remete isso? A Champions League. E parecia uma espécie de golpe, né, que os times estavam tentando aplicar na UEFA e na própria Champions League, tentando impor o seu poder. E também, claro, depois a gente foi descobrir que tem muita grana envolvida nisso já atrás. Os caras não fizeram a liga já sem ter noção que iam ter um grande banco de investidores colocando bastante grana por ali. Então, cara, até teve um trecho que eu coloquei na nossa thread ali, que um executivo da UEFA falou pro Guardian, que é muito real, né? Coisas que usualmente demoram anos foram feitas em horas, porque do nada todos os times já tinham acordo, já anunciaram oficialmente, e foi uma explosão no futebol mundial. Tu ficou mais pro lado dos que os clubes iam ganhar força. Eu achei que a UEFA ia de algum jeito conseguir impedir pelo poder que eles têm em suas mãos. Mas como tu vê essa notícia pra ti, assim? Porque os 12 clubes, já falando aqui, são Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid na Espanha, Inter, Milan e Juventus na Itália, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United e Tottenham na Inglaterra. O que, que tu pensou nesse movimento? Tu achou que era uma substituição da Champions League? Como tu viu, assim, de primeira? Qual foi teu primeiro olhar pra isso? Deu merda, basicamente?
Foi bem esquisito, porque eu já tinha ouvido... essa conversa de Superliga já existe há um bom tempo, né? Tem pelo menos uns 3 anos aí que principalmente o Agnelli da Juventus comenta e fala da sua intenção de criar essa Superliga. Só que da forma como saiu, na velocidade que saiu, do nada praticamente, saiu de os clubes querem fazer a Superliga para os clubes fizeram a Superliga. Tipo assim, não teve aquele período de negociação, quais clubes estariam, formato, quando começaria, quem apitaria os jogos, como é que seria a participação da UEFA nisso, se seria alguma participação e tal. E até porque também a UEFA já estava com esse novo formato da Champions, que foi anunciado na segunda-feira, já engatilhado, para dar uma segurada nas intenções dos clubes, né, desses grandes clubes europeus. Na verdade, a gente pode tratar como os ricos, né, porque tem clube ali que não dá para chamar de grande. E aí, na hora que saiu, eu fiquei um pouco confuso. Eu falei assim, cara, talvez vai ser uma outra Champions, mas continuaria a Champions League como é hoje, sem esses grandes clubes, esses clubes ricos. E a gente teria essa competição em paralelo com as ligas, né? As ligas ocorrendo no final de semana e essa competição ocorrendo no meio de semana. Mas não era também algo que eu tinha certeza, porque estava completamente nebuloso, né? Da forma que foi. E ainda mais que tinha 12 clubes.
Não tinha clube da Alemanha, não tinha clube da França, PSG, Bayern, próprio Dortmund estavam lá.
Então eu fiquei um pouco confuso no início.
É, foi bem inesperado, né? Porque realmente, não ter Bayern, não ter Paris Saint-Germain, e depois diziam que iam entrar, depois que não, foi uma grande luta ali de interesses, né, de cada parte para não entrar. Já veio um comunicado depois do Borussia Mönchengladbach dizendo que todos os times da Bundesliga não seriam envolvidos no projeto. Então ficou um projeto de três ligas, né, um projeto da Liga da Série A, da Premier League e de La Liga, sem o aval das próprias ligas e das federações também. O que me chamou a atenção foi que foi muito rápido, ninguém esperava. O Seferin, que é o presidente da UEFA, até falou que o Agnelli falou pra ele sábado que o projeto da nova Champions League agradava a todos. Muita gente falou ali dos que estavam envolvidos no projeto que, putz, era isso aí, a Champions League precisava desse gás novo. Só que logo depois parou de responder ligação, parou de ter alguma comunicação, né, com a UEFA. E aí veio a Super League, claramente como estava tudo armado, e essa Champions League aqui eles estão tentando fazer aqui para se distrair, fizeram. A Champions League hoje, a nova, me parece um pouco uma medida paliativa da UEFA para calar os clubes, mas eu não sei até que ponto isso também ajuda, porque esse formato é muito estranho, é confuso para o torcedor entender, são muitos jogos, eu me pergunto até que ponto a quantidade de jogos que vão crescer vão tirar o interesse, né? Porque tem aquela coisa, né? É o que a gente sempre fala, a Copa do Mundo só é legal porque é de 4 em 4 anos. Se fosse a cada um ano, não ia ser mais divertido, não ia ter aquela coisa de, pô, unir uma nação, de torcer pra tua seleção, de ver grandes jogos entre seleções que uma mais fraca vence a da outra, enfim. Mas, e eu sinto que essa Champions League, ela tira um pouco do atrativo, assim, da competição, porque ela vai ter muito mais jogos, vai ser um formato muito diferente, difícil de entender, e que não é aplicado esse modelo suíço em basicamente nenhum campeonato hoje que a gente acompanha. Então é bem confuso o que a UEFA fez também, porque na segunda eles já anunciaram, junto com as sanções que eles aplicariam aos clubes e aos jogadores, já anunciaram que seria feito esse novo formato a partir de 2024, com a Europa Conference League, com a Europa League e com a Champions League. Mas, cara, é confuso, é muito confuso entender agora onde a gente tá pisando, porque na segunda-feira a gente teve a noção que se nada mudar, vai mudar em 2024 de maneira bem significante. Então, como tu vê agora, antes de falar um pouquinho do assunto ali, como tu vê agora essa nova Champions League com os teus olhos, porque parece que ela vai acontecer desse jeito, né?
Foi anunciado, né, pela própria UEFA, e, pô, particularmente eu não gostei, né, porque tem boas similaridades com o projeto de Superliga, né. A gente vai olhar, se a gente olhar como vai ser o formato, você tem ali o mesmo número de vagas para as ligas atuais, que se você pensar que metade dos clubes da Champions atual vem de Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra, né, 16 dos 32 vem desses países, já é uma quantidade bem relevante. E depois ainda você vai ter mais uma vaga para o quarto colocado do quinto país do ranking, que hoje é a Ligue 1, né? Então você teria mais 4 da Ligue 1, que hoje são 3, teria o quarto da Ligue 1. Então, nesse atual formato de 36 times, 20 virão de 5 países. Depois aí vem a bizarrice. 2 times virão serão classificados por coeficiente. Então, se a gente olhar hoje para o coeficiente, times como Tottenham e Arsenal, que não vão nem disputar uma vaga na Champions League nessa temporada atual, iriam para a Champions, da mesma forma. Então, é a forma de perpetuar 5, 6 times que geralmente não conseguem chegar a Champions. Por exemplo, como na Inglaterra são 6 grandes times, 6 times ricos, geralmente 2 certamente vão ficar fora, né? Eu sei que um desses 2 ganha a Champions, geralmente acontece até três, né? Porque, vez ou outro, o Everton chega, o New Leicester tá chegando bastante ultimamente, o próprio West Ham tá fazendo uma boa temporada em 2021. Então, esses dois outros times, geralmente, são times com um coeficiente alto, porque estão em ligas grandes e vão bem na Liga Europa. O Arsenal tá na semifinal, o próprio Tottenham foi eliminado antes, mas chegou na final da Champions recentemente, então tem um coeficiente alto por conta disso. Aí se o Chelsea não ficar, é outro time que ganhou outro dia a Liga Europa. Aí se não for um desses times da Inglaterra, provavelmente vai um Milan, vai uma Inter lá na Itália, que não conseguir ficar entre os quatro da Itália, ou até um Porto ou Benfica, que eventualmente cai na fase de playoff, né, da Champions League. O Porto caiu para o Carlos outro dia, o Benfica caiu para o PAOK. Então, além disso tudo, dessas praticamente agora com o quarto da Liga, essas 20 vagas dessas 5 ligas de 36 times, ainda vai ter mais dois times entrando o coeficiente. Esse coeficiente, esse time ou vai ser da Inglaterra, ou vai ser da Itália, talvez ali o Porto ou Benfica. Então, na prática, você conseguiu brecar a Superliga, que era uma bizarrice sem tamanho, mas você mudou um formato da Champions League que já era elitista antes, Só que você tornou ele mais elitista ainda e atendeu os interesses dos clubes da mesma forma. Assim, de uma forma menor, né? Mas, mais uma vez, você atendeu o choro, a gritaria desses clubes grandes.
É, exatamente isso. Eu acho que é atender bem menor, né? Bem menor escala fosse a Superliga, porque a Superliga seria basicamente um plano de dominância desses clubes para conseguirem um investimento muito maior dos bancos e investidores e terem um poder, né, da competição, né? Que esse não vai ser o caso, entre aspas, agora na UEFA. Apesar de que muitos clubes desses 12 envolvidos têm conexões muito fortes e firmes com a UEFA, então até que ponto isso muda, né? Mas esse modelo suíço que o Vitor está explicando aí, a gente seria 36 times, hoje são 32, e os clubes jogariam 10 jogos no sistema de primeira fase, assim, que seria definido por potes. Aí esses potes seriam definidos em jogos de nível difícil, no caso de times no ranking, que estão em alto no ranking, que estão médio no ranking ou que estão baixo no ranking. Aí depois que todos os jogos desses 10 jogos já foram feitos, 8 clubes desses 36 vão para a próxima fase. E aí, como um bônus, esse top 8 também garantiria a classificação para a próxima Champions League, o que é bem confuso, porque a gente pode ter umas bizarrices aí também de um time se classificando para a próxima fase e aí na próxima temporada o time ser horrível e ele tá na nova Champions League. Então, pode acontecer. E aí os times que finalizarem nas posições entre 9º e 24º entrariam num playoff para determinar os outros times, os outros 8 times que passariam para a próxima fase. O que é bem bizarro se a gente for pensar que o 1º e o 24º podem estar no mata-mata, né? Mas, enfim. Aí depois, a partir do mata-mata, o formato vai ser o mesmo que a Champions League hoje, que são oitavas, quartas, semi de jogos com 2 jogos e de volta e a final, jogo único. Então, cara, é confuso, né? Porque o número de jogos vai pular de 125 para 225, quase duplica o número de partidas. Vai perder o interesse, vai ter as equipes nem vão mudar tanto, né? Vai ser só mais elitista, como o Vitor disse. Mas é claramente um acordo para as televisões terem mais jogos para transmitir, para os times terem mais direitos para vender, terem mais jogos para vender. E aos poucos o calendário europeu vai ficando tão bagunçado quanto o nosso, né?
Exatamente. Pensa aqui comigo. Os times hoje na Champions League, que já chegam na fase de grupos, eles fazem 6 jogos na fase de grupos, mais 7 no mata-mata, né? Quem chega até a final, certo? 13
isso,
jogos.
Isso.
O time que os próximos times agora, a partir de 2024, eles vão jogar 10 jogos. E então, eles vão jogar 4 jogos a mais na fase pré-mata-mata. Então, vão jogar 17 jogos, certo? É isso, né?
Isso.
Então, serão 4 jogos a mais. É um mês de competição. Não tem um mês sobrando no calendário. Não tem. Então agora vai ter que tirar das Copas ou das Ligas. Os times. É isso. A La Liga não tem como ter 20 times. A Ligue 1 não tem como ter 20 times. A Série A não tem como ter 20 times. E aí não vai. Quem vai sair da Liga não vai ser o Barcelona e o Real Madrid. Vai sair o Osasuna. Vai sair o Elche, o Eibar, o Benevento. Então, eu posso até conferir, vou até conferir aqui se serão só 4 jogos a mais. Talvez seja até mais do que 4 jogos.
Mas tem nesses jogos a mais que no mínimo 4 é um mês a mais de jogo.
É que tem o playoff também depois.
Tem, né? O playoff, nem contamos o playoff ainda.
E vai então, ser tem... jogado por quantas equipes? Do 9 ao 24? 15?
16.
16 equipes. 16.
Então serão mais 6. Então aí por baixo é 6. Vamos pegar aqui. O Manchester United. Mas ele provavelmente, hoje, talvez ele não fique entre os 8, né? Pode não ficar entre os 8. Vai ter que jogar, então, 6 jogos a mais do que ele jogaria na Champions, atualmente. Cara, ele tem 38 jogos de Premier League, ele tem um monte de fases de FA Cup, e ele tem a Copa da Liga Inglesa. Não tem como jogar. Você não tem um mês e meio livre no calendário. E aí vai tirar da data FIFA? Não acredito. Duvido. Vai acabar sobrando para as ligas. Talvez diminua o número de equipes, talvez diminua os jogos das Copas, talvez tire uma Copa, né? No caso da Inglaterra, ainda dá para tirar a Copa da Liga, que já está fazendo hora extra, mas dá para tirar uma delas. De qualquer forma, time pequeno vai ser prejudicado nessa história, certamente. O Benevento, que jogaria duas vezes todo ano com a Juventus, que ainda teria uma chance de jogar na Copa também, uma terceira vez, bem provavelmente não vai nem ter essa chance mais.
E outra coisa que também é importante falar, tava até vendo aqui em questão de calendário, hoje é provável que a competição ela dure a temporada inteira, o que não acontece hoje porque tem uma pausa entre dezembro e fevereiro, que acontece uma pausa de 2 meses. E outra coisa que aconteceria é que, ao mesmo tempo que os jogos não vão repetir, porque hoje tu tem um grupo de 4 times, tu joga 2 vezes contra cada equipe, não teria essa repetição, só que tu jogaria com 10 oponentes diferentes. Ao mesmo tempo que tu pode enfrentar times que tu não enfrenta regularmente, tu pode ter todo ano um confronto contra uma equipe que vai ficar um confronto chato. Barça e Bayern, um Real Madrid e Bayern, alguma coisa.
A gente já não tava de saco cheio do Real Madrid e Bayern todo ano?
Pois é.
E pode acontecer falou, de novo. Exato. Você falou no início, né, que... se você tiver Copa todo ano, não vai ser especial como é hoje.
Sim.
A graça do Cristiano Ronaldo e Messi na Champions é que em 16 anos aconteceu 7 vezes. Eles se enfrentaram em 7, 8, 8, 9, 10, 11 e 20, 21. 4 vezes deu 7 jogos. Porque um ou outro eles não estavam juntos. Jogar todo ano não vai ser especial. Como a gente esperava... 3, 4, 5 anos para ver ele se enfrentando na Champions, ou que seja agora um Mbappé e Haaland da próxima geração. Vai perder o ineditismo, vai perder aquela expectativa que a gente tem para ter esses grandes jogos mesmo.
Exatamente. E aí a gente pode ficar irritado com a UEFA, mas a gente tem que pensar que esse não é o pior cenário, né? O pior cenário seria uma Super League com os 12 times tendo ali participação exclusiva, apesar de crise, apesar de estar bem, apesar de estar mal, todo ano jogariam a competição. A gente tem equipes como o Arsenal e o Tottenham que não estão em boa fase. O Tottenham não tem nem história para estar nesse grupo. O Arsenal não tem nem presente para estar nesse grupo. E estariam. E eles basicamente dominariam o futebol, porque os jogadores iam gostar de jogar lá, porque iam ser muito mais visados, iam estar muito mais na mídia, né, porque é uma competição gigantesca. Hoje tem muitos jogadores que já preferem não ir para um certo time se ele não vai jogar Champions League. Imagina uma Superliga que seria a nata do futebol, né? Então, salários maiores, estrutura melhor, tá na nata do futebol, é muito reconhecimento que esses caras teriam para jogar numa liga tão forte como essa. E os caras iam formar um grupo a ponto de dominar basicamente a Europa inteira, né? Iam dominar, iam fazer uma nova UEFA, iam criar alguma entidade que poderia dominar o futebol mundial com as suas próprias regras, por mais predatórias que sejam, né? E apesar da UEFA ter todas as suas críticas, ela ainda assim funciona como uma espécie de uma espécie de reguladora. É óbvio que muitas vezes não acontece, a gente viu o fair play financeiro do City, que foi uma piada, né, que o City não foi punido, mas não ter nem esse tipo de regulamentação, porque a gente sabe que não teria, e se tivesse, ia ser a coisa mais invisível possível, né? E aí, por exemplo, teria esse acréscimo de novos times. Como seriam os times? Não seria por mérito, provavelmente seria por força, por poder financeiro, por vontade de se unir ao grupo por interesses comerciais. Então, seria basicamente a destruição do futebol competitivo da meritocracia, que hoje já é muito pequena, que ali na década de 90 a gente ainda tinha a Champions League apenas com clubes campeões de cada país, né? Por isso que a gente tinha vários países diferentes em finais, por exemplo. E hoje não, hoje a gente tem um grupinho seleto que, faltando ali 4 jogos na semifinal da Champions, a gente tem pelo menos 1, 2, ou 3 times, às vezes, que estão sempre ali, né? É um grupinho clássico que, agora o Barcelona tá mal, mas o Barcelona costuma estar ali, o Real Madrid costuma estar ali, o Bayern costuma estar ali, agora o Paris Saint-Germain costuma estar ali. E essa Super League seria basicamente só confirmar esse efeito que tá acontecendo. E cara, dá 3 anos essa competição, ela começa a ser a mais chata do mundo, porque todo ano vai ser a mesma coisa, né?
Exatamente. Hoje, a Champions, ela passa longe de ser a competição mais democrática do mundo. Assim, passa longe. Se a gente pensar que desde 2010, 2011, nesse ano a gente teve Barcelona e Real Madrid na semifinal. 11 e 12 nós tivemos Barcelona e Real Madrid e Bayern. 12 e 13 nós tivemos Barcelona e Real Madrid e Bayern. 13 e 14 nós tivemos Real Madrid e Bayern. 14 e 15 nós tivemos Barcelona e Real Madrid. E Bayern também na semifinal, não foi? Semifinal. Aquele gol do Messi foi na semifinal, não foi? Contra o Boateng?
Foi. E a outra é Real Madrid e Juventus, né?
Isso. 15 e 16 tivemos Real Madrid e Bayern. 16 e 17 tivemos Real Madrid e Bayern, inclusive se enfrentando. 17 e 18 tivemos de novo. Acho que foi nas quartas, mas estava o Real Madrid lá de novo. 18 e 19 o Barça estava. Então, todos os anos, até de 2010 e 11, até 18 e 19, em todos, e 19 e 20, o Bayern foi campeão. Então, todos os anos, e agora o Real Madrid tá de novo. Então, já estamos há 11 anos, com pelo menos um desses três estando entre a semifinal. Se você voltar, 9 e 10, o Bayern tava na final, 8 e 9, o Barcelona tava na final, 7 e 8, o Barcelona foi na semifinal, acho, perdeu pro Manchester United. E se você for voltando, nós estamos numa sequência de quase 15 anos, um desses três times chegando na semifinal todo ano, ou às vezes dois dos três, três dos três. Se você olhar para os outros times que chegam, não vai fugir de Manchester United até o Ferguson sair. O Chelsea, vira e mexe, está chegando. O Liverpool chega, às vezes.
A Juventus.
Acabou. Aí você vai vir de exceções. O Ajax em 18 e 19, o Tottenham em 18 e 19, agora o PSG se consolidando, o Manchester City se consolidando, mas se você olhar para o Dortmund, chegou uma vez só, time português desde 2004, que o Porto foi campeão, não tem nenhum, holandês só teve o Ajax desde 2005, a Inter chegou em 9 e 10, nunca mais, o Milan chegou, foi campeão nunca mais depois de 2007, a Roma foi uma exceção em 2018, o Napoli nunca chegou. Então, a gente já é uma competição de uma meia dúzia de time. Você sabe que uma dessa meia dúzia aí vai ser campeão. Eles fizeram todas as finais nos últimos 15 anos, salvo o Tottenham. Todas as finais foram entre Bayern, Real, Barça, Liverpool, United e Chelsea, basicamente. E Inter, né, que chegou em 2009. Então, sim, já é uma competição limitada a esses poucos clubes. Só que é o seguinte, a gente ainda tem a oportunidade de ter uma outra exceção. É raro, tende a ser cada vez menor a frequência, mas vira e mexe, pelo menos uma vez a cada 2 anos, a cada 3 anos, tem o Ajax, tem a Roma, tem o próprio Tottenham, né, que bizarramente estaria nessa Superliga, mas é uma surpresa, entre aspas. Com a Superliga a gente não teria nem a chance, né, cara? Seria obrigatoriamente sempre os mesmos times e nunca mudaria. E se você olhar para como ficaria as ligas nacionais, como é que estaria a motivação do West Ham, que tá fazendo uma campanha histórica em 2020-21, se ele não pode jogar a melhor competição de clubes do mundo? Ele não vai ser campeão porque o City já abriu 20 pontos. Vai fazer o quê?
Não existe. E tem alguns pontos nisso que, por exemplo, quanto mais tu joga Champions League, mais rico tu fica e maior tua diferença pros outros também, né? Começa por esse ponto, porque a Champions League paga muito mais que os outros campeonatos. Então, a tendência de um time jogar Champions League é dele realmente sustentar, né? E ficar... e jogar cada vez mais. Por isso que, por exemplo, a gente tem vários campeonatos que hoje, claro que não é só isso, mas também contribuem. A diferença financeira do Ajax para os outros na Holanda é muito grande. Muito grande. A diferença do Celtic, que historicamente sempre foi muito maior, no período que o Rangers estava fora, era muito grande também, porque o Celtic sempre jogava Champions League basicamente de maneira instantânea. E aí a gente vai para outros. Apoel no Chipre, Bati Borisov no Belarus. Temos vários casos assim que acontecem. E outra coisa que também me faz pensar bastante é a que ponto também esses times inclusos novos agora, porque a gente tem esse top 4 que vai, né? Que é o top 4 da Inglaterra, da Itália, da Espanha e da Alemanha. A que ponto eles têm um rendimento também tão melhor do que, por exemplo, os outros times, né? Os outros times iriam disputar a competição. Que teve uma época que o campeão nacional da Holanda, por exemplo, o Ajax, não ia direto para... foi até duas temporadas atrás, não ia direto para a Champions. A gente chegou a ter coisas desse nível, campeão escocês, mesma coisa. E aí meio que perde a essência da competição, e eu vejo que isso está acontecendo na Libertadores também, né? Porque agora como só tem brasileiro e argentino basicamente dominando a competição depois da saída dos mexicanos, e depois da mudança de regra, enfim, teve muita mudança. Foi boa até por um motivo comercial da competição, mas... a gente teve, acho que, 3-4 semifinais seguidas da Libertadores com Palmeiras, Flamengo, Boca, River, e aí um ou outro saindo disso.
Grêmio.
E um outro saindo disso. Então, a gente já
tá... Qual foi o último time que não é brasileiro ou argentino que foi semifinalista da Libertadores?
Pensando aqui. Na última foi quem?
Na última foi...
Santos e Boca e River e Palmeiras, né?
Isso.
Aí na outra foi Grêmio e Flamengo e
River
Ibre
e Boca. E Boca.
Aí na outra foi...
River e Grêmio
e...
Boca e...
Boca e Palmeiras, eu acho que era.
Boca e Palmeiras.
E aí 17. Na outra, 17 foi Grêmio e Barcelona de Guayaquil, e na outra Lanús e River. Então foi Barcelona de Guayaquil em 2017... bem provável, que teve que passar por Santos e Palmeiras.
Exatamente.
Então, vai ser cada vez mais improvável, né? Se a gente for pensar, por exemplo, comparando a década passada, a gente teve um campeão nessa última década que não era brasileiro ou argentino, o Atlético Nacional em 2016. E a gente teve, na outra década, a gente teve o Olímpia, a LDU
e
o Once Caldas. Então tu já consegue ver uma grande diferença entre os campeões comparado a agora, né? E
várias finais, né?
Várias finais, porque...
Cruz Azul, São Caetano, que é brasileiro, mas, né, é outra coisa.
Sim, teve até aquele momento ali em 2005, 2006, porque a gente teve as finais de... 2006 foi Atlético, 2006 foi Inter e São Paulo, e 2005 foi Atlético e São Paulo. Aí teve aquela regra de brasileiro não poder jogar entre si na final. E aí...
semifinal, né?
E yeah, daí tiveram que jogar semifinal, né, no caso. Isso. E aí depois já mudou, só que aí depois também teve esse efeito que essa lei ajudou por um certo lado, porque aí em 2007 teve Brasil-Argentina, 2008 teve Brasil-Equador, 2009 teve Brasil-Argentina, 2010 teve Brasil-México.
Brasil-México.
Então, de certa forma ajudou, só que, cara, realmente, como a gente pode ver... Tá acontecendo um efeito muito grande de se concentrar os principais times. São os times mais ricos, né, da América, os times com mais poderio financeiro, que podem tirar os principais destaques dos outros times, que tem lados que têm mérito, sim. A gestão do Flamengo foi muito exitosa, a gestão do Grêmio financeiramente muito exitosa, do River mesma coisa, mas tu vai elitizando uma competição, né, que é a mesma coisa que acontece na Europa em um grau muito maior, né.
Eu não sei se é maior, porque aqui fica dois países, né? Lá fica 3, 4 agora.
Mas também, né? É 10 contra 50.
É, exatamente, exatamente. Esse é um ponto. E essa questão da disparidade financeira já é complicada você competir, né, contra esses países, esses times, que são de países maiores, mais ricos, tem mais torcida, tem mais história, muitas vezes também, né? É claro que o Real Madrid, ele vai para todas as semifinais há 10 anos aí, por méritos próprios, né? É um time gigante, há 60, 70 anos. Podemos discutir por que chegou a esse patamar? Podemos, mas tá consolidado assim. O Barcelona, a mesma coisa. O Barcelona nunca foi esse time, né? Começou a partir de 2006 com o Ronaldinho, agora com o Messi, e deu aquele salto de patamar, é um time hoje em outro nível. O próprio Bayern de Munique também está consolidado aí desde a década de 70, teve alguns altos e baixos, mas é um time também extremamente estruturado e faz merecer. Só que aí a gente tem que olhar o outro lado, né? O que que o Manchester City fez para ganhar um sheik árabe depositando 300 bilhões de euros nele? O que que o Chelsea fez? O Chelsea ainda era tradicional. Eu não vou nem discutir muito o Chelsea, não.
Mas era tradicional também como um West Ham da vida. Também,
como
era?
Como o Leicester, o Everton. Como o Everton, talvez. Chegava ali, tipo, ganhava uma outra copinha e tal. Mas hoje é um dos maiores times da Inglaterra, sem nenhuma dúvida. Não era, se for, o Tottenham era mais tradicional à época. O Arsenal sempre foi mais tradicional. O Liverpool sempre também, foi. O Newcastle, exatamente. O Aston Villa.
Exatamente.
Então, é complicado. O que o PSG fez? O que o PSG fez? Está em Paris. O mérito do PSG está em Paris. Porque ele não era o maior clube francês. Tem Saint-Étienne, próprio Lyon, Marseille, maiores, Bordeaux, maior, Mônaco, maior, até a chegada do Qatar. Então, fica uma disparidade e uma falta de, entre muitas aspas, meritocracia nisso aí, né? Porque basicamente não fizeram nada para ter esse investimento gigante e subir de patamar. E aí o problema é o seguinte: se lá em 2012, ou lá em 2003, ou lá em 2008, proibissem esses times, esses bilionários de assumir esses clubes, eles nunca sairiam, dificilmente sairiam do patamar que eles estavam. Agora eles querem impedir que os outros atinjam o bilionário do Bahrein.
Então até um projeto como o Leicester, por exemplo, que é um projeto consolidado já no futebol inglês, mas ainda não é consolidado no futebol europeu. A Atalanta é um projeto consolidado no futebol italiano, mas não é no futebol europeu. Então, só se consolida com dinheiro. Basicamente, a regra é essa, com muito pouco caso de exceção. Então, é exatamente o que tu tá dizendo. Eu tava até pensando agora em relação a isso, mas a Super League, ela se fosse feita nesse molde atual, cara, eles iam poder basicamente fazer o que quisessem, porque eles teriam um lucro tão superior ao das ligas nacionais, mas tão superior, por mais que, por exemplo, se os times saíssem das ligas nacionais, que é quase inviável. Primeiro que as detentoras de transmissão iam baixar o valor da liga, né? Porque essa é uma liga muito menos atrativa. Mas mesmo se mantivesse o valor distribuído entre os 20 clubes, e, sei lá, o líder, que seria o Leicester ou o West Ham, ainda assim seria 5, 6, 7 vezes menor do que esses times da Super League, que não teriam que nem ligar para a UEFA, nem nada, nem fair play financeiro, nem janela de transferência, nem contratação de menor de 18, porque eles não teriam legislação. Então, eu achei sempre muito complicado, acho que agora a gente pode entrar nesse ponto, que é o ponto que a UEFA tem também o jogo na mão dela, né? Porque a UEFA tem um contato muito grande com o presidente da França, que é o Macron, com o Boris Johnson na Inglaterra, até com a Espanha ali. A Espanha também não foi extremamente contra a Liga. E tem o aval de todas as ligas, né? Porque as ligas sabem que elas dependem da UEFA nesse sentido. Tanto que Premier League, que é uma liga criada pelos clubes, La Liga, Bundesliga, Série A, todas foram contra o projeto. Então, até que ponto coloca que foi a torcida, a pressão da torcida, e até que ponto coloca que foi a influência da UEFA e das ligas nesse fim precoce da Super League?
Então, quando a notícia saiu, né, a gente até debateu bastante sobre isso, porque você sempre foi do ponto que não vai rolar, a UEFA não vai deixar e tal. E eu sempre falava, cara, a UEFA não tem nada o que fazer. Não tem o que fazer porque quem movimenta a massa são os clubes. Quem envolve paixão são os clubes. Quem tem os jogadores são os clubes. Quem vende os jogos... A UEFA só vende os jogos por causa dos clubes. E pra mim, o poder do futebol tá na mão dos clubes, tá na mão das torcidas e dos clubes, né? Porque a torcida é do clube. E eu acho assim...
Se a torcida não tivesse se movimentado da forma que movimentou, eu não sei se daria certo. Por quê? Por mais que existisse uma grande pressão do governo, e eu acho que foi crucial, principalmente o Boris Johnson, é a primeira e a última vez que eu vou elogiar o Boris Johnson na minha vida, ele foi crucial nessa decisão. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Só que eu acho que esse movimento, essa movimentação dos governos, da UEFA, foi respaldada pela reação da torcida. Protestos bem pesados, igual você falou, cara, seria legal queimar a camisa de um time na frente de... a camisa do Liverpool na frente de Anfield. Queimar a camisa do Arsenal na frente do Emirates. A própria torcida fazer isso. Então eu acho que o poder... eu acho que o fator predominante, eu posso estar completamente enganado e amanhã soltar uma nota aí que os clubes não estavam se importando e que iam só... que foram... eles voltaram atrás só por causa de alguma punição que os governos ameaçaram colocar. Beleza. Mas eu acho que a torcida foi o fator preponderante, porque sem torcida não há jogo, cara. Sem torcida não há jogo, entendeu? Então, eu acho que eles ainda foram covardes o bastante de tomar essa decisão com os estádios fechados. Porque imagina um jogo do Liverpool em Anfield com 5 mil pessoas, ficar 30 mil pessoas fora do estádio protestando enquanto o jogo tá rolando. Então, eu acho que a torcida foi importante. Agora, a movimentação da UEFA foi até simples, de acordo com essa... depois de que viu a reação das torcidas, né? Que foi, algo tão bizarro essa decisão. Foi um tiro no escuro tão mal feito de caras que, teoricamente, são bem-sucedidos, né? Caras que são milionários, donos de clubes, são bilionários. Então, foi uma movimentação tão burra deles que acho que a posição da UEFA foi até bem, bem fácil de ser tomada. E ainda bem, né? E ainda bem. Agora, para encerrar, aquela frase do Boris Johnson ali, logo no início da segunda-feira, falando que o que era contra, eu acho que dali pesou muito, cara. E praticamente metade da liga, né? Literalmente metade dos fundadores eram ingleses, então alguma sanção pesada... Eu não sei como seria feita essa sanção. Uma sanção pesada e vindo do próprio governo, de metade dos fundadores, acho que isso aí também pesou muito.
Parece que pesou muito do Boris Johnson, principalmente, que tu tá falando, porque foi o que a Super League deu como o caso de suspensão, né? Que a principal problema dela não... ela nem citou tanto o poder da torcida, ela citou mais o que os clubes ingleses estariam, no caso, indo contra, né? Que seria as sanções que o Boris Johnson poderia fazer. Aparentemente foi por uma pressão muito forte ali na Inglaterra. No caso do interno, né? De talvez retirar eles da Premier League, que era uma coisa que provavelmente ia acontecer, porque teve reunião dos clubes da Premier League, dos 14 outros clubes da Premier League, todos foram contra. E a gente sabe que na Premier League as regras lá, seja a VAR, seja a implementação de alguma regra específica, tudo é feito pelos clubes e pela maioria, então se a maioria decide alguma coisa, é aplicado. Então, um banimento de um clube, claro que não é tão fácil, mas poderia acontecer eventualmente, caso fosse necessário. E é aquela coisa, os times, eles podem sustentar sem a Premier League? Podem, porque essa grana aparentemente viria desse fundo de investimento americano. Só que é aquela coisa, né, cara, tu não ia ter como sustentar um time jogando só uma competição, ainda mais sem o aval da torcida, como o Vitor falou. Então acho que foi uma série de fatores. Os jogadores ficaram muito incomodados. Claro que depois que anunciaram a suspensão, muitos jogadores foram falar também, porque estavam com medo. Mas já via que os técnicos eram contra, os jogadores eram contra. E isso é um ponto principal, né? Porque se os próprios jogadores e treinadores que estão dentro do clube são contra, imagina a repercussão que vai ter uma torcida, que teu ídolo vai lá e fala que é contra uma decisão do teu clube. Se toda a Europa já é contra a decisão, é muito difícil o torcedor ficar alado ou aceitar como se fosse uma coisa boa pra ele. Eu não sei nem se é uma aula de altruísmo das pessoas, de putz, isso aqui é ruim, mas acho que é uma aula de consciência mesmo, porque isso ia ser tão prejudicial para os clubes quanto, né? Porque tu não ia mais ter todo dia jogo na Inglaterra, tu não ia ter mais uma Champions League do jeito que ela é agora e futuramente vai ser. Mas ia ser basicamente uma coisa sem competição, ia ficar um torneio monótono. Eu falei pro Vita, se essa ideia for pra frente, vai ser tipo aquela International Cup que tem... International Champions Cup, acho que é o nome, que tem agosto, por ali, quando tá começando a temporada, que é um torneio, assim, tipo, tu assiste, tu vê uns reforços novos, tu vê os caras ali, uns confrontos legais, assim, mas depois tu não lembra o que aconteceu direito, e pra mim ia ser tipo isso, ia ser um flop gigantesco. E agora a gente tava até antes de gravar, eu tava falando com o Victor ali, que a princípio o Der Spiegel falou que os clubes podem sofrer sanção de até 150 milhões de euros da UEFA, e eu acho que alguma sanção vai ser aplicada, não sei exatamente qual, não sei também qual seria a melhor sanção agora, mas a UEFA não pode, acho que nem vai deixar como é que tá, porque tu não pode fingir que também as coisas não aconteceram, né? Eu não digo nem sanção esportiva, porque eu acho que isso é extremamente... Eu sou extremamente contra a sanção esportiva, porque...
E é tiro no pé também.
É, tiro no pé, tu resolve no campo, né? Então, aí, putz, eu sou contra. Só que sanção econômica ao mesmo tempo também, os times eles fizeram isso justamente pra arrecadar dinheiro, né? Pra ter mais dinheiro pra eles, claro que é extremamente egoísta da parte deles isso. Mas a pandemia impactou muitos times, principalmente os da Espanha. E, cara, eu sinceramente não sei qual é a melhor decisão do momento, eu acho que a sanção econômica é a mais óbvia. Mas ao mesmo tempo não sei o que isso vai ser benéfico e se isso vai mudar alguma coisa. Mas eu já vejo os clubes, cara, com muito pé atrás se eles tentarem fazer um golpe de novo, no caso.
É, eu sobre essa questão da punição, eu também não consigo pensar em algo rápido. Porque é muito delicado, bicho. Se você fizer sanção esportiva, o que, que seria? Excluir os 12 times da Champions? Aí vai cair naquela coisa que a gente conversou no privado. Como é que você vai vender uma semifinal entre Napoli e West Ham? É difícil. É difícil, cara. É difícil, entendeu? Então, não sei como é que vai ser essa decisão tomada pelas ligas e tal. É uma punição de dinheiro mesmo, mas tem que ver se a lei ampara isso, né? Se a lei legitima esse tipo de punição. Acho que é uma situação bem complexa.
Pois é, eu fico pensando, talvez eles tenham que assinar algum documento de responsabilidade de jogar a próxima Champions League por, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Eu só consigo pensar uma coisa desse tipo, assim, deles estarem seguros que isso não vai acontecer novamente.
Essa é uma boa, porque aí vai cair no que eu até falei lá também, que eu acho que é o principal. A semente de ruptura tá plantada. Eles já mostraram que, cara, não deu certo, mas existe uma ideia estruturada e dinheiro pra gente fazer isso. Isso pra mim é o principal. Eles têm intenção, eles têm interesse e eles têm dinheiro pra fazer isso. Eles só não tiveram apoio. Só não tiveram apoio.
E, eu acho... e outra coisa também que tu falou agora, que eles têm dinheiro e intenção, eu acho que isso cria uma semente, ao mesmo tempo que eu acho que com certeza abala qualquer pensamento que eles tinham que isso poderia rolar no futuro próximo. E outra coisa que pra mim é muito impactante é porque eu acho que isso não vai demorar tanto pra acontecer eles criarem essa semente novo. Talvez não com tanta força, mas essa ideia voltar. Porque se tem uma competição, uma entidade que gosta de fazer cagada é a UEFA, né? Então, primeiro deslize da UEFA, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, né?
Mas não tenha dúvida, a primeira situação complicada que tiver na Champions League é alguma coisa que aconteceu na Champions League.
Vai ter esse assunto de volta, cara.
Pode ter certeza. Porque, por mais que muitos clubes ali sejam irrelevantes, se você pensar historicamente, ainda tinha United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter e Milan. Ainda tinha, entendeu?
Sim.
Então, são os gigantes da Europa. E aí, eu não comprava muito a ideia que eles iam continuar da forma, do mesmo como se nada tivesse acontecido com a Champions e sem os jogadores na Eurocopa. Porque, cara, como que você vai vender uma Copa do Mundo sem os maiores jogadores? Não tem como. Não tem como. Assim, É fora de questão, cara, você vender a Copa do Mundo pelos valores que tinha. É impossível você vender uma final de Copa entre França e Inglaterra e, em vez de vender Mbappé contra Kane, você vender Ings contra Ben Yedder. Isso aí é óbvio, entendeu? Essa história pra mim, que se seguisse em frente, os jogadores não jogariam as competições de seleções, pra mim é bizarro. Eu não comprava, continuo não comprando. Talvez por jogadores temerem isso, que também decidiram por ser contra a competição. Talvez seja um motivo também. Eu acho que a ameaça poderia ter feito efeito, sim. Agora, voltando na questão da ruptura, eu acho que a Juventus, principalmente o Real Madrid, o próprio Barcelona, talvez ali na figura do Laporta, eles voltaram atrás porque todo mundo pulou do barco. Mas eles ainda acham que é o caminho a ser tomado. Eu tenho convicção que o Florentino Pérez acha que o futuro é uma competição dessa forma. Eu tenho certeza que ele acha que a Champions não vai ser suficiente para os próximos anos. Eu tenho convicção disso.
Eu acho que até esse modelo novo da Champions é uma própria semente que, se der errado, vai ser plantada, né? Porque se talvez não seja suficiente para os clubes grandes de agora que eles vão pensar nisso, talvez daqui a 5 anos a gente esteja conversando sobre a mesma coisa, sobre talvez seja um fracasso de audiência, talvez seja... No caso, não um fracasso de audiência, mas os jogos extras não tenham a audiência que a gente espera que hoje tenha. A gente pode ver também uma competição muito mais inchada e que o nível pode decair pelos clubes também terem que jogar muito mais. Então, é complicado, né?
Exato. Aquela entrevista que o Florentino deu no Chiringuito, lá daquele programa da Espanha, aquilo é crime, cara. Aquilo é um crime. Ele supôs mudar o tempo do jogo, mano. Tem condição. Assim, pô, os jovens não estão prestando atenção. Cara, o problema tá nos jovens, não tá no tempo do jogo do esporte de 150 anos, esporte mais popular do mundo.
Exato.
O problema é do jovem, cara. Eu assisto o jogo fazendo outra coisa? Quase sempre. Eu faço, você provavelmente nem faz. Mas aí o problema tá na gente, que não consegue, que não tem tempo, que não para assistir um jogo só. E, cara, fazer o jogo em meia hora não vai mudar isso. Não vai mudar isso, porque a NBA tem ponto toda hora, continua assistindo a NBA e fazendo alguma outra coisa. Trabalhando, fazendo, postando alguma coisa no Twitter. Não adianta. A NFL é muito frenética quando a bola tá em jogo. Para ali alguns segundos, porque é um esporte de uma dinâmica diferente, mas ainda assim você tá fazendo outra coisa. O problema não tá no jogo, no tempo do jogo, na essência do esporte. Até porque o futebol hoje é muito melhor do que era na década de 90. Não importa o que falam. Hoje em dia tem muito mais gols. Hoje em dia tem muito mais jogadores bons. Talvez não seja tão equilibrado quanto era na década de 90. Isso aí eu reconheço. Mas tem mais gols, tem mais finalizações, tem mais, o jogo é muito mais rápido, muito mais físico. Então, hoje em dia, precisa chegar de uma área a outra, é muito mais rápido. Então, o esporte está conseguindo se evoluir, né, com o passar dos anos, tornando um esporte um pouco mais dinâmico. Mas mais do que isso também não tem como, porque a essência do jogo é essa.
É isso. Não tem muito mais para onde ir. Eu acho que qualquer decisão que eles tomarem de mudar o jogo mesmo, além de as competições mudar o jogo... Cara, eu acho que vai ser barrado o mais rápido possível, assim.
O que pode ser feito é mudanças em algumas regras, igual teve a mudança do goleiro não pode pegar com a mão na década de 90,
sim,
né? Teve a regra do impedimento. Pode mudar agora com o VAR. Sei lá, o impedimento agora é um corpo à frente, tal, alguma coisa assim, entendeu? Mas essas regras que vão moldando o jogo para se tornar mais dinâmico, porque é assim que a regra que a FIFA faz desde sempre. Antigamente não existia impedimento, antigamente o goleiro podia pegar com a mão, a bola era não sei o quê, a dimensão do gramado era tal, então o gramado se jogava em piores gramados possíveis. Hoje em dia não, então o futebol tá caminhando para se tornar cada vez mais dinâmico, mas
chega no teto, não tem o que fazer.
mudar tempo do jogo, mudar... É inacreditável, cara. E ele falou, bicho. Ele falou que o jovem não tem interesse e comentou sobre o tempo do jogo. Não tem como, bicho. Isso é crime, na moral.
A culpa é do jovem. A culpa é do jovem.
A culpa é do jovem.
Então... E, cara, é normal até, né, que ele tenha interesse em outras coisas. Mas, cara, a quantidade de jovem ainda que também ama futebol, que é apaixonado pelo jogo... E apaixonado por um jogo diferente, que não era 20 anos atrás, não era 30 anos atrás. E é isso, cara. Não tem como tu conseguir ganhar uma outra concorrência. Já tu vai tirar o cara do e-sports, que o cara joga ali o dia inteiro, porque são perfis diferentes também. Tu pode gostar dos dois, mas é um nicho diferente também. É um nicho de uma geração que nasceu diferente. Mas... Assim, eu não consigo ver um cara que olha live de streaming de League of Legends e depois vai pro jogo de futebol. Outro público, tá ligado? E se tu quiser, acho que nenhuma regra que tu for fazer, assim, vai mudar. Só se tu, sei lá, colocar FIFA pra jogar e dizer isso é futebol agora. Então, e mesmo assim, não é o público que eles querem atingir. Então, eu acho bastante complicado. Acho que... Como o Vitor disse, é uma mudança que vai ficar... Toda essa ideia da Superliga, ela vai perdurar por mais um tempo, apesar de ela, entre aspas, estar morta nesse exato momento. Mas, Vitor, mais alguma consideração que tu quer fazer em relação a algum protesto que tu viu? A alguma crítica que tu chegou a assistir, assim, de por exemplo, o Seferin, que foi muito, muito forte, né, nas ponderações dele agora... das sanções, alguma consideração extra?
Só algumas. Primeiro, clubes como United, Liverpool, Chelsea e City, que fizeram o que fizeram, é lamentável, mas eu consigo entender porque os clubes têm donos. Agora, Real Madrid e Barcelona não existe. Não existe. Eles não têm donos, são clubes sociais. Florentino Pérez e Laporta, por mais que o Laporta chegou agora e provavelmente o acordo foi costurado pelo Bartomeu, mas ele que assinou. Eles não podem tomar esse tipo de decisão, eu acho que não podem. Né? Não é possível que o presidente tenha esse poder tão grande num clube que tem centenas de milhares de sócios torcedores, de uma forma que eles não consultem os seus sócios, lá é eleição direta e tal. Pelo menos no Barcelona é os sócios que votam. Então, assim... É inacreditável eles terem tomado essa decisão sem passar pelos sócios, sem pedir opinião de ninguém, porque os clubes não são deles. Nem o Chelsea, o Tottenham, o Arsenal são dos donos, são da torcida. O futebol é do povo, mas pelo menos eles pagaram para estar lá. Os presidentes não. Então isso para mim é surreal. Segundo, futebol, mano, é um negócio. Só que assim, eu e você trabalhamos por duas empresas diferentes. Nós não vamos sair daqui e ir para o Uruguai torcer para a nossa empresa. Mas nós sairíamos da onde a gente está para torcer para o nosso clube no Uruguai. Então, ninguém...
Você gosta de onde você está, você sobrevive parte da sua empresa e tal, mas
o amor pelo clube não existe, não é da mesma forma que seu, entre aspas, amor por uma empresa que você trabalha. São
coisas totalmente diferentes. A empresa não movimenta milhões de pessoas, bilhões de pessoas para parar de tudo que está fazendo para assistir 90 minutos de 22 caras e uma bola. Isso não existe. Então, você tem que tratar o futebol de forma profissional, mas não é uma empresa. Isso aqui não é só um negócio. Isso aqui envolve paixão.
E não dá para você levar só o balancete em consideração e esquecer que você tem milhões de pessoas e todo mundo que torce por um time. E para tudo que tá fazendo para assistir o jogo. E por último, foda-se os acionistas, irmão. Foda-se eles.
Mas medidas como essa, acho que só limitam isso, né? Acho que só transformam o clube mais empresa possível. Essa competição talvez não fosse nem disputada na Europa. Essa competição talvez não fosse nem financiada com patrocinadores europeus. Principalmente times ex-europeus jogando em outro lugar. Que um formato meio NBA, no sentido de quem sabe que daqui a algum tempo eles não podem, por exemplo, mudar de sede, mas várias vendas bizarras a ponto de qualquer um que quiser comprar o time, compra. Não interessa o histórico da pessoa. A gente teve quase a venda do Newcastle para a Arábia Saudita, agora para o príncipe da Arábia Saudita, que não aconteceu por muito pouco. E não foi por interferência da Premier League, foi porque a repercussão foi muito negativa para os caras sauditas. Então, uma liga que permite isso, um futebol que permite isso, já está fadado a esse tipo de coisa. E cada vez mais a distância para os torcedores vai acontecer se medidas como essa. Então, por mais que tu quer internacionalizar a tua liga, tu vai perdendo a tua base que a gente sustenta, né? Porque a gente pode dizer que não consegue vender o produto pra ninguém, porque ninguém vai se interessar por ele, né? Tu não vai conseguir vender um jogo. Tu até vai conseguir vender uma final de Champions League porque a qualidade do jogo é legal. Mas tu não vai vender uma competição pra um time que não tem torcida, porque vai se tornar insustentável uma certa hora. Então, vai virar um time muito mais esquecível, as histórias vão se apagando. E, infelizmente, o futebol, ele tava caminhando para um rumo assim, acho que ele ainda tá, mas a gente teve uma freada e eu espero não precisar gravar mais sobre isso nos próximos tempos, porque eu acho que agora é pelo menos papo de mais uns 5 anos que a gente não vai ter mais nenhuma grande novidade em relação a essa Super League. O que que tu acha?
Eu também espero não falar disso tão cedo, mas eu acho que não vai demorar para esse assunto voltar, cara, infelizmente. Só que enquanto a torcida for de uma forma esmagadora contra essa bizarrice, eu acho que não vai pra frente. Pelo menos isso, assim, eu acho que eu tô bem, bem tranquilo quanto a isso.
Era isso, Vitor? Fechamos? Era sextou?
Isso. Sextou, realmente, então. O dia mais corrido da semana. E nós fizemos até um tempinho bom, né, de uma hora aqui, sem pauta nem nada. Foi legal. Já vou deixar aqui nossos recados e me despedir. Dê uma olhada lá a todos no arroba Guia do Futebol e arroba Guia do Futebol Plus. Atualizações diárias, pode ir lá todos os dias novos. Tem informações, curiosidades, estatísticas, resultados e tudo sobre futebol. E deixar o nosso recado sobre a Aurelo, que estamos disponíveis por lá. É uma plataforma de podcast como todas as outras que vocês escutam por aí. De graça também. Só que lá, cada vez que você ouve, a gente ganha um trocado. Então, se puderem preferir por lá, ao invés de Spotify, Deezer, qualquer um que seja, ouvir a gente pelo Aurelo, a gente agradece bastante. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Então, pessoal, era isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Como o Vitor falou, nos escutem na Aurelo. Estamos sempre com a roupa Guia do Futebol no Twitter. Tem várias threads. Inclusive, teve uma thread que eu fiz em relação à Super League. Ficou bem extenso. Dá pra dar uma conferida ainda lá. Que era no meio do caos. Mas enfim, era isso. Esse foi mais um podcast do Futebol.